Olá, amigos. 15h38 desta segunda-feira, 30 de julho, o Notícias Agrícolas voltando ao ar aqui, mais uma vez ao vivo, agora para falarmos do açúcar no mercado internacional, em queda livre. De Porto Alegre, Maurício Murucci, mais uma vez aqui conosco, analista das safras e mercado, vai nos contar como ele está vendo a possibilidade do andamento do açúcar na Bolsa de Nova York agora nessa semana, depois de um derretimento de 39 pontos na sexta-feira. É isso mesmo, né, Maurício? E hoje parece que caiu mais um pouco. Seja bem-vindo, boa tarde para você.
Boa tarde, Giovanni. Boa tarde, espectadores aí. Então, o mercado em Nova York, ele, como você falou, está em queda livre, né? O mercado ele perdeu a linha dos 11 centavos de dólar por libra-peso, vencimento outubro 18, e agora gradualmente ele vai se encaminhar para 10,75 e depois 10,50. Talvez haja alguma recuperação moderada em 10,50, mas a expectativa nossa aqui é que realmente ele vá ali para um nível de 10 centavos de dólar por libra-peso, aí no médio e longo prazo.
Perfeito. Só para acentuar aqui para os nossos amigos, então, Maurício, hoje caiu, outubro caiu 0,06 libra-peso, fechando em 10,95. E o março, né, para a gente falar que ainda tem março na parada, março 19, né, Maurício? Uma quedinha de 0,04 pontos a 11,74 libra-peso. Então, Maurício, vamos dar uma rememoradinha aqui. Há um tempo atrás aí havia alguma expectativa, Maurício, de que com a continuidade da quebra da safra brasileira, mais ainda com os efeitos mais prejudiciais da seca, havia possibilidade de que houvesse uma pequena recuperação aí no outubro, pelo menos, né? E aconteceu, né, Maurício? Lá algumas semanas atrás, a situação no Brasil ficou muito mais drástica aí, né? Está se falando em 550 milhões de toneladas aí numa safra de cana no Centro-Sul e muito menos de açúcar do previsto. Pois bem, mas agora parece que tem componentes novos nos últimos dias aí, fazendo com que essa queda brasileira continue anulando, sendo anulada, né, Maurício?
É verdade, Giovanni. A situação da safra do Brasil, tá? É uma situação muito atípica de produção de açúcar aí de 28 milhões de toneladas na próxima temporada atual. É o segundo menor valor da série histórica recente aí dos últimos 10, 15 anos. Pede só para uma safra que teve 26 milhões de toneladas, né? E essa quebra no Brasil vem da seca, o que a gente já sabe. Então, até então, a gente estava esperando aí uma recuperação dos preços com base nesses dados fundamentais. O problema é que, nesse meio tempo, tá, a Índia, mais uma vez, entrou no mercado, tá, com novidades bem importantes de curto prazo. A primeira delas é a elevação do preço mínimo da cana paga ao produtor, tá? Pegando aquele preço mínimo da safra, fazendo a taxa de câmbio de rúpia para dólar, de dólar para real, tá? Com uma taxa de câmbio de real atual, 13,71, então dá mais ou menos o preço da tonelada de cana, o preço mínimo dessa safra está R$ 137, ao redor disso aí, tá? E para a próxima safra, o governo já prometeu, o Ministério da Fazenda, lá local da Índia, já prometeu que a próxima safra vai ter um preço mínimo equivalente em reais, com taxa, nível de taxa de câmbio de agora, né, a R$ 145 por tonelada, tá? E essa elevação, tá, no preço mínimo, vai ser mais ou menos de 7,8%, está provocando também uma revisão nas estimativas de área de cana-de-açúcar na Índia, que também deve aumentar quase 8%, tá? Então, a gente vai ter um cenário aí com produção ainda maior na Índia na safra que vem. Então, nessa safra, a gente está esperando 33 milhões de toneladas e na próxima, a gente está esperando algo em torno de 35 a 36 milhões de toneladas. Além disso, né, a Índia anunciou fechamento de contrato de exportação com a China de 1,5 milhão de toneladas, eu já havia comentado com vocês.
Exatamente.
E recentemente, isso é uma notícia já mais um pouquinho antiga, e recentemente essas exportações foram incrementadas por um embarque de 400 mil toneladas para o Sri Lanka e para o Oriente Médio. Ou seja, a Índia está pegando aqueles estoques monumentais que ela está formando, uhum, e está desovando no mercado internacional. Uhum. Um detalhe disso aí é que a expectativa que o governo está pressionando as usinas locais, uhum, a que nessa safra se exportem 2 milhões de toneladas, tá? Uhum. E na safra que vem, 4 a 6 milhões de toneladas. Uhum. Então, de 2 dessa safra para 4 a 6 já é um pulo, né? Uhum. E é um pulo ainda maior se a gente lembrar que na safra passada da Índia, eles exportaram só 1,4 milhões de toneladas.
Uhum, exatamente.
Então, o governo paga para o produtor plantar, paga o preço mínimo e ainda paga para estocar. Uhum. Só que daí essa pressão aí de ficar batendo no caixa. Então, ele quer que o produtor exporte, né?
Exatamente.
E aí essas exportações inundam ainda mais o mercado e não tem chance de reação aqui no Brasil.
Então, só rememorando aqui, então, Maurício, estamos falando, né, aquela a notícia que já é conhecida, que nós já falamos aqui várias vezes, é 1,5 milhão de toneladas no acordo com a Índia, o que ajudou a tirar o Brasil definitivamente do mercado chinês, né?
Exatamente.
Que veio com essa primeira história da salvaguarda, mas dá para se perceber que é uma geopolítica entre Índia e China, até porque eles têm conflitos fronteiriços lá ainda, né, Maurício? E o segundo ponto, Maurício, então, a Índia vendendo mais 400 mil para Sri Lanka e Oriente Médio, então, né?
Exatamente. Então, se a gente pega aquelas 1,5 milhão de toneladas e mais 400 mil, uhum, já dá 1,9. Já está quase batida a meta aí de 2 milhões nessa safra. Uhum,
exatamente. E, Maurício, e aí, naturalmente, que nós estamos, então, vendo, lembrando aos amigos, né, que quando a gente fala em próxima safra da Índia, na Ásia, é a safra que vai começar agora, né, Maurício?
Em outubro,
exatamente, começa o que para eles vai ser ainda safra de 18-19, né?
Exatamente. A safra atual termina em setembro agora e já começa 18-19 em outubro.
Exato.
E o detalhe é que todo esse cenário da Índia, ela pega diretamente o mercado que é do Brasil. Primeiro China e agora Oriente Médio. O Oriente Médio é uma fonte importante de demanda do Brasil.
Exatamente. Bem lembrado. Isso aí me ocorreu, mas você reforçou aqui. É mais um ponto, lembrando que o Qatar anunciou que vai montar uma super refinaria também, né, Maurício?
Aí sim, reforça ainda mais a debilidade do Brasil em manter os seus mercados, né? Porque a gente até então era o maior produtor internacional, a gente não é mais.
Perfeito.
Só que a nossa distância logística é bem complicada para os players asiáticos e até mesmo do Oriente Médio. Uhum. Então, quando alguém da Ásia tem bala na agulha, tem oferta para atender demanda do Oriente Médio, eles conseguem com uma facilidade bem melhor que a nossa, somente pela logística. Uhum. Isso se eles não vierem com preço menor ainda, né?
Exatamente. Maurício, então, a gente olhando assim, os números gerais, quer dizer, o momento geral, outubro já é basicamente a precificação dessa nova safra asiática, né? E a tendência é cair um pouco mais até 10,50 centes de libra-peso, segundo as suas previsões, as análises das safras e mercado, né, Maurício?
O caminho agora é uma escala... É que até a semana passada, a gente tinha uma indefinição. A gente tinha o que a gente chama de canal lateral para o outubro 18, que era ilimitado entre a mínima de 10,93 e a máxima de 11,25. E ele passou a semana inteira dentro desse intervalo. Ele rompia um pouquinho, mas voltava. Só que agora, na sexta-feira, ele perdeu essa mínima de 10,93. E hoje, na segunda, ele ficou ainda mais abaixo.
Exatamente.
Então, aí se perde um canal lateral e se desenvolve novamente uma linha de tendência de baixo. Né? E essa linha aponta para esses suportes naturais, que é 10,75, 10,50 e depois 10. Caso alguma coisa muito fora do comum, assim, muito importante, algum evento muito importante aconteça no mercado, que é pouco provável. Né?
Agora, Maurício, a gente sabe, nós não estamos vendo chuvas nos próximos tempos, aqui no Centro-Sul, e mesmo que venha, né, nós já estamos entrando em agosto, e mesmo que a chuva venha, Maurício, a verdade é que essa safra já é uma safra condenada de morte súbita, né? Quer dizer, mais tardar novembro, pode vir a chuva que vier, não vai adiantar muita coisa mais, né?
É, exatamente. Se a gente pegar aqueles dados da Única de acompanhamento quinzenal da produção, a gente vê que a curva de oferta quinzenal, ela geralmente começa a declinar em agosto, segunda quinzena de agosto. Só que agora na primeira de julho já começou a declinar para a moagem de cana.
Exatamente.
Então já, isso já dá um sinal de que, né, a produtividade da cana está péssima nas canaviais e o pessoal vai encerrar mais cedo mesmo, acho que um ou dois meses mais cedo.
Exatamente,
né? E desculpa, pode falar.
Não, continua, continua.
É. Não, e a questão da chuva, foi o que tu falou, quando ela vier, ela vai ser para a safra que vem, para ter reflexo na safra que vem, não nessa.
Não nessa, é verdade.
E aí eu estava acompanhando uma das entrevistas que você fez aí com o pessoal da meteorologia da Esalq, e ele indicou que mais para o final do ano vai ter chuva, e pode recuperar a safra que vem, né? E eu achei esse ponto interessante, porque a safra que vem do Brasil vai coincidir com uma safra também volumosa na Índia. Então, se o mercado já está ruim agora, com o Brasil quebrando safra, mas a Índia pressionando, imagina a safra que vem com o Brasil e a Índia pressionando ao mesmo tempo. Né?
Exatamente. E lembrando que a safra que vem, ela vai entrar, né, Maurício, depois de uma entressafra mais longa, praticamente uma entressafra de 5 meses, com poucas indústrias capitalizadas para carregarem estoque durante esse período, né? Quer dizer, porque naturalmente que não são todas as usinas que vão ter capacidade para carregar açúcar e etanol na entre safra, né? E não vai ter cana também para moer, obviamente. Então, vai ser um cenário bem complicado aí que as empresas têm que se planejar bastante para ver o que faz com o etanol nos próximos meses, né, Maurício?
É verdade. A sorte é que a demanda está boa nos poços, né? Então eles têm esse lado para correr um pouco, embora o etanol tenha caído também, mas não caiu tanto quanto o açúcar, né? Mas então, isso para a usina que consegue girar a chave, porque tem aquelas que não conseguem, né? E aí fica um refém aí dessa queda nos preços do açúcar. Mas quem consegue, ainda consegue um leve alento aí por conta do etanol hidratado.
Ô Maurício, você acha que a gente vai acabar vendo em algum momento, nos próximos dias, próximas semanas aí, as empresas começando a segurar um pouco mais o etanol? É porque também, se a demanda tiver muito acelerada, com preço em queda, daqui a pouco também acaba o etanol também, né?
É verdade, mas tem muita gente que quem pode estocar já começou esse movimento. Não é todo mundo que tem capital para estocar daqui até entre safra.
É,
né?
Claro.
Mas quem pode já começou ainda no mês passado. Os estoques já começaram a crescer já no mês anterior, né, Giovanni? Então, isso já é um termômetro que o mercado está se preparando. Né? O problema é as usinas que não têm capital para isso aí. Então, mas elas ainda assim conseguem um prêmio bom aí de 18% a 20% sobre o açúcar de Nova York. Não é aquele cenário ideal da safra passada de 40% a 50%, né? Mas já é algo considerável.
Como disse o presidente da Aldop aqui para nós também no Notícias Agrícolas, o Antônio César Salib, o etanol, aquelas que estão bem, o etanol está remunerando bem, aquelas que estão mais complicadas, o etanol está pagando o custo da dívida, né, Maurício?
É, tá, exatamente essa é a questão. Está permitindo a sobrevivência, né? Mas não a expansão e a ampliação e o desenvolvimento do setor.
É o chamado modo de sobrevivência, Maurício.
Isso, essa é a palavra-chave, modo de sobrevivência.
Perfeito. Maurício Muruti, muito obrigado então por sua avaliação aqui desse momento, olhando Nova York, olhamos o mercado interno. Por falar nisso, o mercado interno, consumo, a demanda por açúcar tá bem lenta também, né, Maurício? Já está bem inelástica também, né?
Está lenta. E além disso, como parte do açúcar ele tem a influência do VHP, que também está embaixo, muita indústria consumidora aqui do Brasil está escalonando suas compras, né, para entrar o mínimo possível no mercado e pressionar ainda mais. E reflexo disso é que o indicador Esalq caiu da quinta para sexta-feira de 54 para 52, né?
Exatamente.
É uma nova queda também no mercado físico. Uhum. Não para, tiroteio, tiro de tudo quanto é lado, né?
Exatamente. Valeu, Maurício, pelo complemento, então, antes da despedida. Forte abraço, boa semana para você, viu, Maurício?
Um forte abraço para vocês, então, Giovanni. Tudo de bom.
Igualmente. Então, a situação do açúcar em Nova York já entrou outubro aí, já apontando cada vez mais forte o superávit da Ásia, que já está saindo forte agora e vai sair na próxima safra, que começa justamente em outubro, né? E o Maurício Muruti analisando aí novos subsídios na Índia, que vão dar um novo, mais superávit, portanto, deprimir mais o açúcar, como a gente já viu na sexta-feira, viu hoje, e ele calcula que vai transitar aí outubro entre 10,75, 10,50 centes libra peso. O etanol, por sua vez, dando uma liquidez agora, mas ainda ajudando, deixando em modo de sobrevivência as empresas mais complicadas e aquelas que podem, carregando um pouco de estoque para a longa entre-safra que vai haver depois dessa safra curta, que vai ser 18-19. Notícias Agrícolas fica por aqui. Mas acompanhe, fique com a gente, que voltamos a qualquer momento. Muito obrigado.